Literatura está no ar. Fique agora com Autores e Livros. A apresentação de Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nossa entrevistada de hoje, Márcia Tiburi, é artista plástica, professora de filosofia e escritora. Gaúcha, radicada em São Paulo, Márcia Tiburi é autora de livros de filosofia como Filosofia em Comum, Olho de Vidro, A Televisão e o Estado de Exceção da Imagem e Filosofia Prática. É autora dos romances Magnólia e Era Meu Esse Rosto, finalistas dos prêmios Jabuti e Portugal Telecom. Em 2015, Márcia Tiburi volta ao ensaio com um livro intitulado Como Conversar com um Fascista, lançamento da editora Record, sobre o qual ela vai nos falar hoje. Márcia Tiburi, como surgiu a ideia de escrever um livro sobre esse tema, Como Conversar com um Fascista? E eu gostaria de saber também como é que foi realizar a obra.
Então, Margarida, essa obra é o efeito de dois processos. Um mais acadêmico, digamos assim, mais pesquisa mesmo, e anos estudando autoritarismo e cultura política, estética e esses aspectos todos que nos interessam, assim, quando somos professoras, pesquisadoras. Mas, ao mesmo tempo, tinha uma observação sobre o cotidiano. E eu tinha já escrito um outro livro chamado Filosofia Prática, sobre ética, vida cotidiana e questões da vida virtual. E esse livro era uma espécie de continuação daquela reflexão. Então, esses dois livros, eles têm um parentesco, digamos. Mas, observando o cotidiano e tentando fazer uma filosofia da cultura brasileira, um belo dia, eu tive um insight. Foi uma coisa bem pessoal, até. Eu estava num jantar em família e no contexto, um exemplo de personalidade autoritária, que é a questão central do livro, surgiu ali na sua expressão radical. Ao redor dessa pessoa que se expunha como um sujeito de preconceitos e como uma pessoa, digamos, bastante endurecida do ponto de vista da reflexão e das emoções, eu percebi que as pessoas ao redor, não apenas as pessoas não conversavam mais com essa pessoa, mas ao redor todo mundo também se calava. E eu saí com essa questão daquele dia, num encontro assim em família, e imaginei que aquilo que eu estava vivendo pessoalmente também fosse vivido por muitas pessoas, que a presença da personalidade autoritária não é mais apenas uma presença, digamos, ao nível das instituições, não é apenas um líder grandioso ou um líder público, ou um sujeito da política profissional que se expressa dessa maneira, não é mais a figura do autoritarismo tradicional, né, que se expressa, mas que essa personalidade, ela foi como que introjetada nas microestruturas do cotidiano. E, ou seja, o fascista, que seria esse representante da personalidade autoritária, é uma figura que faz parte de todas as famílias e todos os contextos. E eu resolvi escrever sobre a reflexão necessária, né? Não diria nem apenas a tragédia, nem o drama desse convívio, mas sobre a reflexão necessária diante do surgimento e da banalização, da normalização desse tipo de personalidade no nosso dia a dia. Pessoas que são, enfim, essa é a característica da personalidade autoritária, né? Pessoas que são incapazes de se abrir para o outro, de se colocar perguntas sobre o outro, pessoas para as quais, em resumo, a dimensão da alteridade não está em vigência.
Muito bem. E o livro reúne artigos escritos em que faixa de tempo, por exemplo? Você já tinha escritos sobre o tema ou até que já tivessem sido publicados na revista Cult, então, por exemplo?
Por exemplo, tem isso, tem vários artigos, porque as ideias, ou eu escrevo quando eu vou pensando, pesquisando, quando surge uma ideia nova, porque eu penso muito que a filosofia é uma criação de conceitos. Então, quando crio um conceito novo, ou percebo que algum conceito que já é conhecido na história do pensamento tem pertinência para análise da nossa condição contemporânea, da nossa cultura ética, política e estética nessa época, Então, eu costumo ou escrever para a revista Cult, ou para a coluna que eu tenho mensal, a revista impressa, ou escrevo para o blog que eu tenho no portal, que aí é um blog semanal. Ao mesmo tempo, vários desses temas, dessas ideias, eu reelaboro, reescrevo, pesquiso com mais profundidade, e alguns dos textos que estão ali não foram publicados, são inéditos no livro. Grande parte do livro, eu diria até que, a meu ver, até é inédito mesmo. Textos que eu fui escrevendo para poder elaborar com mais pertinência essa questão tão complicada entre nós hoje em dia, que é a do fascismo e do potencial fascista, da subjetividade desse tempo, da nossa época.
Pois bem, dois assuntos que eu gostaria agora de tratar. Um sobre essa questão dos artigos em si, porque eu observei que, independentemente do tema, os temas são todos complexos, mas alguns, né? Por exemplo, o título Brasil dos Outros. Bom, é um tema que poderia render uma tese, né? Aí você tem um texto assim de 20 linhas, uma página. Já outros capítulos, né? São página e meia, dois, são uns ensaios um pouco mais desenvolvidos. Por que isso?
Então, na verdade, quando eu subintitulava alguns artigos, e a editora, quando paginou o livro, colocou mesmo os subtítulos como se fossem títulos. Eu não achei também que isso fosse ruim, quando vi o que tinha sido feito, que não foi espontâneo da minha parte. Eu não achei ruim porque acho que, às vezes, e pelo menos em termos de filosofia, isso pode ser muito interessante, sugestivo. Certas questões colocadas de uma maneira um pouco mais fragmentária permitem uma maior abertura para reflexão. Então, o texto, sem dúvida, ele começa esse título, Como Conversar com o Fascista, é um título irônico, evidentemente, porque fascista é aquela personalidade com a qual a gente não conversa, porque ela não está aberta justamente a uma conversa, muito menos a um diálogo, que seria um aprofundamento da conversa. Mas a ideia básica do livro é permitir que as pessoas possam praticar uma reflexão a partir da leitura do livro. Então, os livros filosóficos, eles não são uma narrativa pronta e não são perguntas prontas, muito menos respostas adequadas e perfeitas às perguntas. São textos para fazer pensar tudo aquilo que não existe, digamos, o vazio do pensamento, que é uma das questões que é levantada no livro. Uma das questões é justamente o vazio do pensamento. Nós não estamos preocupados em pensar, ocupados em pensar, dedicados a um pensamento no sentido de uma reflexão mais aprofundada. E então, o vazio do pensamento é uma das questões, é o arcabouço cultural no qual a personalidade autoritária, no extremo fascista, surge. E também há, em alguns momentos do livro, eu levanto a questão do vazio da emoção, do vazio da ação e das formas como isso se estabelece na nossa cultura.
Estamos conversando com a filósofa e escritora Márcia Tiburi. Voltamos já.